Olá, daqui é o Pedro Hipólito, hoje é dia 22 de junho e este é o episódio número 39 do meu podcast. Hoje quero falar sobre a importância da proximidade física, do contacto em presença e, portanto, sem ser por meios eletrónicos. Acho que é um tema que é oportuno, porque de facto, epá, nesta altura, com a pandemia do Covid e tudo mais, fala-se e instalou-se esta ideia do teletrabalho. E pá, o teletrabalho é melhor do que nenhum trabalho. Mas quero fazer aqui a defesa da importância de estarmos juntos, de estarmos no mesmo escritório, de estarmos em presença. Eu pessoalmente não acredito que o teletrabalho permanente e prolongado dê bom resultado. Acho que funciona durante uma semana, durante duas semanas, sem problema nenhum e sem perdas de produtividade, mas acho que quando é muito prolongado, mais de um mês, dois meses, acho que há custos que vão emergir. E porquê que isso acontece? Epá, na minha opinião acontece porque quando nós comunicamos, comunicamos de muitas formas, não é? As próprias palavras que nós que dizemos, mas para além das próprias palavras, é o tom de voz, é a cadência, é a postura do corpo todo, são os gestos, e também é o tempo que passamos juntos. E, portanto, quais são as alternativas quando não estamos juntos? Quando não temos esse tempo para estar juntos? E acho que esta parte do tempo que estamos juntos é relevante e eu vou voltar mais à frente neste podcast, nesta questão do tempo. Mas agora vamos ver que alternativas de comunicação é que existem. Bom, o e-mail, para mim, é o pior porque tende-se a fazer textos longos, e que no fundo é uma troca de monólogos. Há alguém que escreve um texto longo, manda para outro, a resposta não é imediata, o outro vai ter que ler, vai ter que processar, responde com um texto longo, mas quando é texto já não vamos ter tom de voz, já não vamos ter cadência, já não percebemos se a pessoa falou depressa, se falou devagar, já não vamos perceber a postura corporal, já não vamos perceber os gestos, já não vamos ver se a pessoa está a rir ou não, expressões faciais, micro-expressões faciais até, e perdemos muito, só temos as palavras. E mandar um bloco grande de informação e depois receber outro bloco grande de informação em texto é o oposto da maneira como nós falamos, porque quando nós estamos a conversar com alguém, são pequenas frases, o outro responde, sorri, nós respondemos, epá, e vamos interagindo. É o oposto da comunicação por e-mail. E, portanto, a comunicação por e-mail, na minha opinião, epá, é altamente destrutiva de relações, porque é sujeita a interpretações erradas, epá, interpretações erradas do que a pessoa queria dizer. E acaba por gerar conflitos epá, nas empresas, pois com o hábito do CC. Nas empresas com o hábito do CC, o que acontece é que epá, alguém manda uma coisa para outra pessoa, que é interpretada como insultuosa. Mas como pôs lá, entretanto, não sei quantas pessoas em CC, a pessoa que recebeu vai sentir na necessidade de responder também com CC para todos, para que saibam que não ficou calado e não sei o quê. E ao responder, insulta outra vez. Epá, e geram-se guerras por e-mail, sobretudo em empresas grandes. Aqui na 5000 Miles ainda não assistia nenhuma, em vários anos de empresa, mas quando já trabalhei em empresas maiores, às vezes havia guerras de e-mails. Por causa disto, é o insulto com CC para 10 pessoas. Às vezes nem era insulto, nem era a intenção de insultar, mas a pessoa que recebe sente-se ofendida ou não concorda ou acha que aquilo não faz sentido nenhum e é um desaforo, e vai responder e mantém as 10 em CC, pá, e aquilo começa a ser uma batalha campal numa coisa que cara a cara desaparecia logo. E por isso, pá, agora estou aqui a pegar no meu telefone, estou a olhar, eu neste momento, na minha caixa de inbox, tenho 127.136 e-mails para ler. 127.136 e-mails que eu não abri. Epá, porque eu acho que quem tem alguma coisa de muito importante para me dizer, epá, não me vai mandar um e-mail. Epá, que e-mails é que eu vejo? Epá, eu abro os e-mails se for, epá, a minha filha manda-me coisas engraçadas para eu ver durante o dia. Epá, eu se calhar abro porque é pá, porque é a minha filha e quer responder, não é? Ou quer-me pedir alguma coisa, manda-me um e-mail. O meu filho de vez em quando também me faz isso. Vejo, é pá, os meus sócios abrem imediatamente, não é? Qualquer coisa que seja mais formal da empresa, pá, também vou fazer. Agora, se quiserem conversar comigo por e-mail, é pá, eu não me sinto obrigado a responder. Porquê? Porque aquela história do inbox zero, por exemplo, aqui as pessoas dizem, pá, eu tenho uma política, sou super organizado, tenho um inbox zero. Para mim isso não é super organizado. Isso é pôr o nosso dia ao serviço do que os outros decidirem. É pá, quer dizer, alguém manda-me uma coisa, eu sou obrigado a ler e sou obrigado a arquivar e a ter não sei quantas pastas por temas e por não sei quê. É pá, por favor, isso é trabalho administrativo, meu. É pá, eu não tenho vida para isso, nem quero ter, nem nunca quis. E pá, e portanto, eu vejo mais ou menos quem é que me mandou. Se for uma pessoa que me interessa muito e que me chama a atenção, vou responder, senão nem abro. Não estou a dizer que toda a gente tem que funcionar assim, nem estou a dizer que isto é a atitude certa. Estou a explicar como é que é a minha. Pronto, como é que é a minha. E por isso, neste momento, tenho os tais 127.136 e-mails por ler na inbox. E não faço nenhuma questão de ir agora ver se há ali alguma coisa importante. De vez em quando dou uma espreita dela, mas acho que sou muito importante no telefone. Portanto, e-mail, já deixei a minha opinião. A seguir, é pá, text messages. Acho que é muito melhor. Acho que é muito melhor, porque é mais parecido com conversar, não é? A pessoa manda uma pequena frase, a outra pessoa responde uma pequena frase, é mais fácil, é pá, pode-se juntar agora com as formas no WhatsApp, no Signal e noutras coisas, pode-se juntar clipes de voz, pá, pode-se mandar imagens, fotografias, é pá, acho que é muito melhor em termos de velocidade e de espírito de comunicação, acho que funciona melhor, mas mantém os mesmos defeitos. Tom de voz, cadência, postura, gestos não estão lá. Mas acho que é melhor do que o e-mail. Acima do texting, pá, temos o telefonar. É para telefonar alguém. O telefonar já tem muito mais informação, não é? Quando nós falamos com alguém de voz, já estamos a usar as palavras que usaríamos, mas também estamos a usar o tom de voz. Outra pessoa percebe a cadência, percebe se estamos a falar depressa ou devagar, se estamos a falar alto ou baixo, estamos aos gritos, se não estamos, estamos entusiasmados, ouve-nos a rir, não vê o sorriso, mas ouve-nos a rir. Tem muito mais informação. Epá, as diferenças são colossais. Tem muito mais informação quando se põe voz do que por escrito. E pá, se vocês, em vez de estarem a ouvir isto que eu estou a dizer, estivessem a ler um texto que eu escrevia com a mesma coisa, se calhar achavam muito mais seca do que ouvir isto, que pode ser interessante. Pá, porque tem mais informação, tem outro ritmo, tem o tom de voz, tem a cadência, pá, percebe se estou divertido, se não estou. E pá, tem mais, era muito diferente estarem em silêncio a ler as palavras. E também normalmente é mais informal, não é? Porque eu estou a falar, não, se for escrever, vou escrever de uma forma mais cuidada e mais formal. Aqui estou a falar, pá, quer dizer, de forma informal e muito descontraída, não é? E portanto dá outro acesso àquilo que eu penso. A coisa que eu acho chato no telefonar é que invade o nosso espaço, não é? Quando alguém me telefona, às vezes é chato, não é? Porque o telefone está a tocar. Enquanto na mensagem eu vou responder noutra altura, o telefonema exige que eu dê o meu tempo agora, não é? E portanto é mais invasivo, é mais invasivo. Mas eu pessoalmente, eu continuo a achar, mesmo um telefonema, que é muito melhor do que um e-mail, é para eu continuo a achar que não tem informação suficiente, não tem informação suficiente. Eu tenho muita necessidade de estar cara a cara com outra pessoa, de estar em presença com outra pessoa. Tudo aquilo que eu conquistei de relevante foi em presença. É pá, por telefone conseguem-se coisas pequenas, sim, muito mais do que por e-mail e do que por texting. É possível fechar negócios só por telefone, se não forem negócios muito grandes. É possível. Pá, nós já fechámos muito só por telefone. É possível. Tem informação suficiente para conduzir negociações só por telefone, até com pessoas com quem nunca se reuniu. Mas não é a mesma coisa que uma reunião presencial. Não é? A reunião presencial, epá, de facto, gera outra forma de estar, outra presença, outra informação, outro conhecimento sobre o que o outro pensa, e normalmente permite, até se houverem conflitos, permite desescalar, não é? Portanto, permite reduzir a sua intensidade. em presença as pessoas nunca são tão agressivas, não é? Aquelas pessoas que no trânsito estão fechadas no carro, apitam, aceleram, insultam, se estivessem cara a cara com outra pessoa não faziam aquilo. E não é por terem medo de levar um soco nos olhos, não é? Não é por terem esse medo, é só porque as pessoas em presença são mais, normalmente são mais cordiais. Não é só por termos medo de ser agredidos ou coisa assim. As relações cara a cara são mais suaves, são mais agradáveis e são menos agressivas, na minha opinião. A somar a isto, vou agora entrar só para dizer aqui outro exemplo, pá, quem diz assim, mas eu estou em teletrabalho, pá, e consigo perfeitamente, pá, e não perco nada. Então diziam assim, vocês têm filhos ou têm pais, pronto, então mantenham a relação com os filhos ou com os pais por videoconferência. Mantenham, acima do telefone e antes do contacto presencial ainda há a videoconferência, que eu não falei. É melhor do que o telefone e é pior do que a presença. Epá, e é dúvida, e se este tem dúvidas, dizer assim, está bem, pá, que então quem tiver filhos, epá, que tente educar os filhos por videoconferência, nem vai a casa e fala com eles todos os dias por videoconferência. Epá, isto não é a mesma coisa, não é? Epá, não é sequer possível, quer dizer, dar colo, agarrar, brincar, epá, não é, quer dizer, não é igual. Vemos a cara, vemos tudo, mas no fundo nós estamos a olhar para um ecrã. E quem não tenha filhos pode fazer o igual pensando numa relação com os pais só por videoconferência. Não é igual do que sentarem-se na sala à conversa a trocar impressões. Não é igual. Epá, não é comparável. E, portanto, tudo isto são um bocadinho fantasias modernas de que a tecnologia substitui tudo. Não. A tecnologia facilita. É melhor que nada. Mas não é igual a tudo. E, portanto, a presença é importante. A outra coisa que é relevante dizer é que a presença é relevante e é tanto mais relevante quando viabiliza, quando é continuada no tempo. O que é que eu quero dizer com isto? Neste mundo da videoconferência de hoje em dia, nós trabalhamos em casa e tal e coisa, e depois de repente passam 4 da tarde, temos a reunião com os colegas do escritório e para não sei o quê. Está bem, mas ligam o Zoom, fazem uma video call, estão ali na videoconferência durante uma hora, hora e meia, depois desligam. Antes estavam 7 horas por dia com os colegas, agora estão uma hora e meia. Não é igual. Videoconferência versus presença não é igual. E segundo, o tempo também não é igual. E por isso, na minha opinião, a qualidade das relações profissionais degrada-se. A possibilidade de haver conflitos aumenta. A possibilidade de haver pessoas que desligam emocionalmente da empresa cresce. Epá, tentem manter um casamento por videoconferência. Tentem manter. Epá, uma semana ok, duas semanas ok, na terceira semana vai começar a haver atritos. Epá, passado 6 semanas, se calhar aparece 3 dias seguidos em que nem ligam. Epá, porque não é igual, não é? Não é possível ter uma relação romântica por videoconferência. Ou é muito difícil. Pronto, epá, no caso profissional também não é diferente. E portanto, para mim, acho que tempo no escritório é importante passar tempo relevante. E cara a cara, e sentarem-se à mesa, e trocarem impressões, e passa o papel de um lado para o outro, e assina, e, quer dizer, e conversas informais, e levantam-se e vão numa dinâmica de um escritório, eu quero falar com alguém, pá, levanto-me, vou à sala dessa pessoa e converso, pá, não tenho que estar a marcar a videoconferência para as 3 da tarde. Tenho uma dúvida qualquer, vou ali à sala do lado e pumba, pá, já está respondida. Não, quer dizer, nada bate isto. Portanto, para mim, a ideia de que agora isto nunca mais volta para trás e o teletrabalho veio para ficar e não sei o quê, epá, tenho sérias dúvidas de que a performance seja igual. Aliás, não acredito, não tenho sérias dúvidas. A performance não é igual. As pessoas precisam de ter proximidade e precisam que essa proximidade dure muito tempo. Não é reuniões de uma hora, é 7 horas por dia, 5 a 6 dias por semana, é isto. Caso contrário, as relações profissionais vão esfriar. As relações profissionais vão esfriar. Há uma coisa, há um livro interessante, pá, que tem um bocadinho a ver com isto, que se chama The Like Switch. Epá, e o que é isto? Isto é a história de um agente secreto do FBI, e ele explica neste livro como conseguir, de certa forma, para negociações muito complexas, como as fazer. E uma das coisas que me saltou, já li este livro há algum tempo, portanto eu agora não vou conseguir descrever isto exatamente como está escrito no livro, mas nunca mais me esqueci disto. Ele dava um exemplo, por exemplo, uma negociação super difícil. Pá, como é que um agente secreto convence um inimigo a tornar-se um agente infiltrado, não é? Porque, vamos supor, por exemplo, os Estados Unidos, não é? Querem infiltrar um agente secreto no governo da China. Epá, não podem mandar para lá um americano. Epá, porque toda a gente vai desconfiar desse americano. Não é possível. É uma central nuclear. Querem lá meter um tipo dentro da central nuclear ou, por exemplo, uma base militar. Ou um laboratório, pá, de investigação farmacêutico. Eles querem meter um tipo dentro do laboratório farmacêutico. Pá, se aquilo é no meio de Xangai, epá, e toda a gente trabalha nesse laboratório farmacêutico, pá, com agentes do governo e não sei o quê, é tudo chinês, eles não podem pegar num americano e mandá-lo para lá. E mesmo que seja um americano de origem chinesa, portanto quem olha para ele não distingue de um chinês da China, epá, ele vai ter tiques que são muito difíceis de esconder, não é? Vai ter sotaques, vai ter preferências americanas que são muito diferentes de alguém que viveu a China a vida toda. E, portanto, a única maneira, não é possível infiltrarem um agente, não é possível infiltrarem um agente americano no laboratório chinês. O que é que eles têm que fazer? Têm que conseguir convencer um cientista que já trabalha nesse laboratório a apoiar os Estados Unidos. E, portanto, como imaginam, isto é uma negociação de risco elevadíssimo, porque não podem chegar ao pé do cientista e dizer assim: olá, está bom, olha, nós somos um agente secreto americano, é pá, queríamos lhe fazer uma proposta, pá, que era para se tornar um traidor do governo da China e mudar-se para os Estados Unidos. Pá, porque nesse segundo o tipo desata os berros, chama a polícia, pá, quer dizer, chama a segurança e o agente americano é preso. E, portanto, a questão é: como é que ele consegue fazer uma proposta a alguém que não tem qualquer interesse em aceitá-la e que com risco de vida, não é? Com risco de vida da outra pessoa, é pá, ficaste tão chocada que rejeita. E então, eu achei muito interessante isto no livro, pá, que é a abordagem como eles explicam que fazem ou que faziam, não sei, para conseguir esse resultado. E então eles conseguiam montar uma operação que podia começar, por exemplo, 9 meses antes de fazerem a abordagem, antes de fazerem o pedido de namoro, vá lá. Eu estou a dizer pedido de namoro até porque também pode resultar para isto, mas eles antes de abordarem, por exemplo, o cientista chinês ou um militar ou o que fosse, o que é que eles faziam? Tinham alguém que era um americano, não é? E mandavam esse americano para a China e depois esse americano estudavam onde é que o chinês vive e iam para o pé da casa do chinês e estudavam ao pormenor, mas durante meses, sem fazerem nada, todos os percursos. Ok, o chinês sai de casa, abre a porta, vira à direita, anda 300 metros, ao fim de 300 metros apanha um autocarro, vai não sei aonde, antes de sair para entrar no laboratório, vai a uma mercearia, compra um chocolate, para não sei, por exemplo. E eles viam e diziam assim: ok, ele todos os dias faz este percurso. Então, depois de saberem este percurso, eles durante meses, mas meses podia ser 6 meses, punham o agente americano a fazer o percurso em sentido contrário, de forma a que se cruzassem, mas sem falar. Portanto, meses e meses e meses e meses e meses e meses, todos os dias, 5 dias por semana, o cientista chinês cruza-se com o agente americano, todos os dias, cruza-se, mas sem falar em nada. O que é que eles estão a fazer com isto? Estão a fazer aquilo que eu estava a dizer até agora. Estão a criar tempo em presença. Claro que é tempo que cada cruzamento dura, 5 segundos. Não é? Porque, quer dizer, 10 segundos, vá lá, a pessoa vai na rua, vê outra pessoa a vir, mas só vê quando já está muito próxima e depois já cruzou. E, portanto, aquilo, pá, dura-se, a tal presença física dura 10 segundos. Mas são 10 segundos em que eles vão somar, 10 segundos num dia, ao fim de 6 dias, já é 1 minuto, já tem 60 segundos, já é 1 minuto. Em 6 dias conseguiram criar 1 minuto, não é? Em 60 dias é como as duas pessoas estarem juntas 10 minutos. Só que foram 10 minutos compostos em 10 segundos por dia durante 60 dias. Durante 2 meses, arranjar 10 segundos por dia. Mas o que é engraçado é que aquele contacto permanente está a criar, está a acumular, é cumulativo. Aquele contacto permanente é cumulativo. E, portanto, o agente americano não tem que falar, mas só cruzarem, eles estão a somar ao longo de meses e meses e meses, portanto, falamos que podia ser 60 dias, mas podem ser 600 dias, podem ser 2 anos, a cruzarem-se, a cruzarem. E o que acontece? Aquilo vai acabar por criar a sensação, e não é a sensação, as pessoas ao fim de algum tempo já tiveram juntas, epá, 4 ou 5 horas, mas somadas em bocadinhos de 10, 15 segundos. Não é? Se a pessoa vai a uma loja, há um dia qualquer coisa, assim, ele nas segundas e terça, de segunda a sexta é aqui que nos cruzamos, mas já percebi que ele ao sábado vai a uma loja para comprar cigarros ou não sei o quê. Pronto, o agente vai lá à loja, consegue somar ali mais 30 segundos, mas sem nunca dizer nada. Vai haver um dia que o chinês conhece perfeitamente a cara daquele tipo, e vai haver um dia que vai dizer: olá, como está? E o outro responde: ah, boa tarde, como está? E continuam. E andam meses a fio só a procurar este olá, como está? Vai haver uma altura que falam com a maior naturalidade, porque efetivamente já passaram muitas horas juntos, mas feitas aos bocadinhos. E, portanto, é possível, a certa altura, ele dizer assim: olha, boa tarde, já, de facto já nos cruzámos. Você faz o quê? Olha, eu trabalho, eu sou um cientista, trabalho num laboratório de investigação farmacêutica aqui na China. E você é o quê? Eu sou um agente secreto americano. Já lhe consegue dizer, porque são quase amigos, não é? Não quer dizer que corra bem, mas baixa imenso o risco de fazer uma proposta a um desconhecido. Já não está a fazer uma proposta a um desconhecido, está a fazer uma proposta a alguém com quem passou muito tempo físico, em presença e com proximidade de poucos metros, porque eles cruzam-se tentando baixar ao máximo a distância física, não é? Em vez de passarem a 3 metros do outro, passam 1 metro. Tentar passar perto, tentar entrar numa estação de metro e ficarem juntos. Isso vai baixar o risco do outro, quando lhe responderem isto, desatar aos berros. Não é? Vai achar piada, vai dizer: pá, que engraçado. E a partir daí, se a reação não for, que já não vai ser, a probabilidade de ser completamente explosiva, já é mais controlada, já permite iniciar uma conversa. Achei esta parte muito interessante e acho que tem aplicações para tudo. Acho que tem aplicações para tudo. O segundo exemplo deste livro, que é interessante, é quando eles têm que fazer um interrogatório a alguém que não quer responder. Não, eles capturam um terrorista e a pessoa não quer responder. E então o que é que eles fazem? Uma das táticas é dizer assim: olha, já percebi que não quer responder, a minha função, claro, porque a tortura também é possível, mas a tortura pode, para além de ser ilegal, pode gerar respostas erradas, não é? Porque a pessoa pode querer dar uma resposta errada só para acabar com a tortura. E então, um dos métodos que eles utilizavam era, por exemplo, pôr a pessoa numa cela solitária. E a pessoa está completamente solitária, não tem quaisquer estímulos, não tem, as paredes são brancas, o teto é branco, o chão é branco, não tem estímulos nenhuns. Isolamento sensorial total. E então o que é que eles fazem? Vai lá um interrogador e diz assim: olha, vinha cá fazer-lhe aquelas perguntas e não sei o quê. E a outra pessoa não responde. Então o que é que o interrogador começa a fazer? Ao fim, tenta um dia, tenta 2 dias. Não dá, não obtém respostas. Ok, entra, no terceiro dia entra e nem diz nada, entra, senta-se na cadeira e abre o jornal e começa a ler. E o outro vai ficar passivo e não vai responder nada, mas ele não tem mais nenhum estímulo que não seja conversar com aquela pessoa. E então vai, a essa altura o prisioneiro vai tentar iniciar uma conversa, vai dizer: epá, mas porquê é que você vem para aqui ler? Diz: não, a minha função é vir aqui interrogá-lo, mas nem estou a fazer nenhuma pergunta porque já sei que você não vai responder. E continua a ler o jornal. Até que a única maneira de haver diálogo é a outra pessoa falar com ele, porque ele não aceita falar de nenhum assunto que não seja aquelas perguntas, não é? Ah, que queria saber não sei o quê dos jogos de futebol. Epá, não lhe vou falar sobre isto. A minha função é interrogar. Eu sou obrigado a passar 2 horas por dia aqui. Epá, traga este livro e fique aqui a ler. Não tenho interesse nenhum em falar, porque eu já sei que você não quer falar. Mas se ele fizer isto durante tempo suficiente, como passa 2 horas por dia na cela com o outro, acaba-se por criar um laço. Só a proximidade física já cria laços. Só a proximidade física já cria laços. Sem precisar dizer nada, sem precisar de conversar nada. Reparem que nos 2 exemplos são diametralmente opostos, mas são baseados no mesmo princípio. Proximidade física. Num é somar milhares ou centenas de momentos de 10 segundos, E no outro, não. O outro é concentrado. Quando é na cela, não precisa de ser 10 segundos, mas é somar todos os dias 2 ou 3 horas de um agente lá dentro a ler o livro, mas sem falar com ele. Não é? Mas só aquela proximidade, 3 horas por dia, para alguém que não tem mais nada para fazer, aquilo é precioso, acaba-se por criar uma relação. A certa altura a pessoa está disposta a conversar, está disposta a dizer-lhe. É o único amigo que tem, está completamente isolado, vai lá todos os dias ler o livro, vai acabar por lhe contar. E bem, reparem, só para terminar, que nos grandes negócios, eu falei que nos pequenos negócios era possível fechar negócios por telefone, mas nos grandes negócios, que querem vender uma coisa de 10, 15 milhões de euros, epá, não é possível vender essa coisa, fazer um telefonema a alguém e perguntar se quer comprar, epá, a pessoa não vai fechar por telefone. Dizem, pois é, tem toda a razão, vamos fazer uma reunião. Também não vai resultar, não é possível entrar por um escritório adentro, marcar uma reunião, sentam-se e dizem, boa tarde, eu sou o Pedro Hipólito, está a ver aqui este catálogozinho, pois é, epá, eu vendo estas maquinetas, tal, 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 epá, quanto é que custam as maquinetas? Olha, pá, são 500 mil euros cada uma, como lhe quer vender 10, são 5 milhões, e as vantagens são estas e aquelas, e a pessoa, pá, não tem paciência para ouvir, quem é esta pessoa que me entrou por aqui adentro? Uma das grandes táticas nos negócios é passar, nos grandes negócios, é passar muito tempo físico com o cliente. É ir jantar fora e não tentar vender nada. É convencer o cliente, dizer ao cliente, olha, eu sou um especialista nestas máquinas, sei destas tecnologias, mas sou-lhe sincero, eu sei que quando quiser me vai comprar. Neste momento eu não estou aqui para lhe vender, mas quero pôr a minha sabedoria e o acesso à minha empresa à sua disposição. Vemos de ir jantar fora, não sei o quê. Vão jantar fora, pá, estão ali 2 horas à conversa, nem tocam nas máquinas. Ou almoçar, ou assim, nem tocam nas máquinas. Depois um dia, pá, arranjam um pretexto qualquer para ir a uma conferência juntos. Cria-se uma relação fortíssima. Imaginem quando ele quiser comprar uma máquina, quem é que vai comprar? É quem contém uma relação forte, continuada, ou é um tipo que lhe faz um telefonema, ou é alguém que se senta à reunião e tenta fechar ali naquela reunião. Não tenham dúvidas, vai comprar à pessoa com quem tem relação, e a relação foi conseguida como? Muito tempo em presença. É esta a fórmula. Um abraço e até amanhã.